Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O debate na data de hoje é focado principalmente neste momento em que passa o país por toda essa turbulência política, econômica, com um quadro avassalador do ponto de vista do desemprego, da inflação e das denúncias de corrupção que cada vez mais compromete e mina a credibilidade, se é que ainda existe, do atual governo do PT, do ex-presidente Lula e Dilma. Senhor presidente, nós não conseguimos entender o ajuste fiscal proposto pelo ministro Levy. Tem hora que ele volta à prática do ex-ministro Mantega. Se alguma sugestão, então, pudesse ser dada, é que realmente ele, neste momento, fosse mais Levy e menos Joaquim, porque a casa não sabe exatamente o que ele deseja. Num primeiro momento, o governo propôs uma política restritiva, penalizadora, aposentados, aos trabalhadores, enfim, atingindo a legislação trabalhista que o governo a todo momento dizia defender no período eleitoral. Agora, nós temos uma matéria que vai ser votada hoje, o último item do ajuste fiscal, matéria em que propõe aumentar a carga tributária, aumentar os impostos para que os empresários tenham que demitir os funcionários, já que ele não suporta esse aumento que foi feito muitas vezes de mais de 100%, outras vezes até a 200%. Mas veja o senhor, na hora que ele diz que ele tem que aumentar a carga tributária, ele vai para a mídia hoje e diz o seguinte: nós vamos liberar linhas de crédito para o setor automotivo. E aí vamos fazer uma linha de crédito subsidiada. Mas como? Se você está, ao mesmo tempo, aumentando a carga tributária hoje, aqui na casa, lógico, nós vamos derrotar esse projeto de lei com caráter de urgência urgentíssima da Presidente da República, porque os senadores aqui estão vendo que o governo acha no direito de penalizar 60 segmentos da atividade econômica do país e, de repente, ele pinça um segmento, que é o automotivo, e diz: agora eu vou liberar um crédito subsidiado. Ora, o senador e senadoras não tem como avalizar essa proposta da presidente Dilma, porque, além do mais, com toda essa prepotência com que o governo, sem consultar a sua base, muito menos o que pensam os senadores, se acha no direito de achar e de escolher como escolher os campeões para drenar toda a verba do BNDES e aí sim se servir dela no caixa 2 da campanha eleitoral, nós temos agora o governo que, ao mesmo tempo que fala que vai com isto conseguir levantar esta área da economia e aí priorizando o setor automotivo, apresenta, o mesmo governo apresenta uma emenda à Constituição brasileira, uma PEC do dia 8 de julho, que nós tomamos conhecimento dela na data de ontem, em que ela propõe, vejam os senhores e senhoras, independente de posição partidária, vejo o presente da presidente Dilma e também do ministro Levy, as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Resolveu ampliar a abrangência exatamente da DRU, da desvinculação de receitas da União. E aí colocou como receitas que serão ali bloqueadas 30% para que pudesse ser utilizada pelo governo, principalmente para fazer superávit primário, né? Já que ela não consegue arrecadar e muito menos fazer o país crescer. Contribuições sociais e econômicas, a regra atual é de 20%, passa para 30%. Agora vejam bem o presente que é dado ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu chamo a atenção dos nossos pares. Criou exatamente esse contingenciamento, esse bloqueio, essa retirada de 30% do FCO, do FNE e do FNO. Ou seja, Fundo Nacional do Nordeste, Fundo do Centro-Oeste e Fundo do Norte, que são exatamente, senhor presidente, verbas e repasses que nos foram concedidas à época da Constituinte, onde o legislador, à época, viu a necessidade dessas regiões terem um tratamento diferenciado para poder competir amanhã com a região Sul e Sudeste, que havia muito mais uma infraestrutura ampliada e em condições de competitividade. O que o legislador quis foi exatamente tentar produzir com este repasse de 3% do IPI e do Imposto de Renda, dar um mínimo de oxigênio aos empresários, aos produtores rurais, enfim, a todo o setor produtivo dessas três regiões do país, um crédito que tivesse, sim, um custo diferenciado. O que a presidente fez neste momento atinge exatamente as regiões mais carentes do país. Ou seja, ela é benevolente com a ABC Paulista, a região mais rica do Brasil, e vai irrigar o ABC Paulista com mais 5 bilhões agora só para o setor automotivo e, no entanto, vai tomar 3,8 bilhões de reais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, é inimaginável, é inadmissível nós aqui imaginarmos que a Presidente da República acha que dará conta de aprovar uma emenda constitucional que depende de 49 votos em duas votações no Senado Federal, 308 votos em duas votações na Câmara dos Deputados, desmerecendo aqui a presença e a representatividade dessas bancadas de três regiões que, de maneira alguma, vão admitir serem penalizadas por essa retirada daquilo que é único, vamos dizer, oxigênio para que o cidadão sobreviva com custos menores de empréstimos, exatamente o FCO. E, presidente, não parou por aí. Os senhores prefeitos também e governadores serão duramente penalizados. Ou seja, vai contingenciar também, ou vai retirar também, 30% de todas as compensações financeiras de recursos hídricos e minerais. Os estados já recebem pouco, os municípios também, e a partir de agora, este repasse que era feito, essas contribuições que eram feitas para os municípios banhados, principalmente pelas hidrelétricas, e aqueles municípios que têm seu território mineradoras, eles terão também um contingenciamento de 30% de toda essa receita. Com isso, senhor presidente, fica claro...
Permite uma parte, senador Ronaldo Caiado.
Pois não, senador Félix.
Eu estava escutando vosso...
microfone, senador Flecha Ribeiro.
Vamos lá, Flechinha. Ainda não?
Alô, agora. Agora, presidente. Eu escutava o pronunciamento de Vossa Excelência e vinha me dirigir aqui ao plenário e Vossa Excelência ainda na tribuna falando de algo que traz uma angústia a todos nós. Ontem, por ocasião do projeto que foi aprovado, que trata da irrigação lá para o semiárido, lá no Nordeste, eu pude ler o governo tinha encaminhado ao Congresso uma PEC que aumentava a DRU de 20% para 30% e incluía na DRU os fundos constitucionais. Ou seja, o que nós estávamos aprovando não ia ter efeito prático, porque o financiamento para a irrigação que seria feito pelo Banco do Nordeste, que por sinal hoje estavam em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional, só o BASA ao longo do tempo, porque a maldade é tão grande, ou o desconhecimento do governo é tão grande, que leva esse corte até 2023. Ou seja, hoje não estão acreditando que vão sair no máximo até 2018 e que aí nós vamos endireitar esse país com a retomada do governo, ou então, não estou entendendo, porque eles fazem a maldade a longo prazo, para 2023, que corta do BASA 6 bilhões de reais. Lá do Banco do Nordeste, deve cortar uns 18. Do Centro-Oeste, que é o Banco do Brasil que opera, deve ser outros 6, que é parecido, próximo do coisa. Então, é uma preocupação que a todos nós. Eu não entendo, eu não posso conceber que o Senado Federal, às 18 horas, nós não tenhamos não conhecimento se nós vamos ter ordem do dia ou não. Se temos ordem do dia, o que é que nós vamos votar? Então, o Brasil está numa crise de, eu acho, bom, credibilidade o Executivo já perdeu, legitimidade já perdeu. O Congresso, nessa hora, tem que estar forte e com confiança para que os brasileiros possam ter no Congresso o apoio que precisa para que o Brasil possa sair da crise. No meu estado do Pará, o governador Simão Jatene é governador pela terceira vez. É um gestor de altíssima competência, porque o estado do Pará é um dos poucos estados em que tem os seus índices todos dentro da normalidade e numa situação muito boa. Mas ele hoje diz que esta crise é a mais grave de todas as que ele já enfrentou. As prefeituras estão quebradas. E Vossa Excelência está falando, o senador Otto estava dizendo, que o que está acontecendo, como diz os que são do agronegócio, a vaca está desconhecendo o bezerro, não dá nem para conversar mais. Então, senador Caiado, eu acho que ninguém está acontecendo é que o governo não paga ninguém, não está pagando nem promessa. Que a presidenta Dilma, durante o processo eleitoral, como a gente diz no meu Pará e deve dizer lá em Goiás, na sua terra, vendeu a mãe e não entregou. Essa que é a situação lamentável do governo que se encontra.
Senador Flecha, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, reforça a nossa tese que hoje todos nós, senadores e senadoras, com a responsabilidade que temos para garantir o trabalho e o emprego de aí, milhares de brasileiros, nós precisamos derrotar esse projeto, que é o projeto do ajuste fiscal, esse projeto com urgência constitucional do governo, que está trancando a pauta E como Vossa Excelência colocou muito bem, o horário do início de votação às 16h, até o momento nós não temos ainda a pauta e muito menos o relator aqui para encaminhar a matéria em votação. É sábio o governo que não tem como construir uma maioria para aprovar algo que é totalmente incongruente. Ou seja, ele é benevolente com alguns setores e penalizadores com outros. Vamos salvar o trabalho, o emprego e os trabalhadores derrotando o projeto de lei do governo federal e amanhã dizendo que o governo não terá sucesso para votar nenhum outro projeto se não retirar essa PEC da DRU que penaliza enormemente as regiões mais carentes do país. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer. Muito agradecido.